Boas tardes, senhores deputados. Nós temos um horário muito rígido, porque a senhora ministra tem um compromisso para o qual tem que estar presente por volta das 15 horas. Mas temos tempo. Dada a nova grelha que foi apresentada, que eu pergunto se há alguma oposição à mesma, não havendo, vamos então usá-la e vamos cumprir o tempo, com certeza, das intervenções de cada um. Nós já temos quórum para iniciar a reunião e, como não há deliberações, vamos mesmo iniciá-la. E eu começo por dar a palavra ao deputado Pedro Pinto para a apresentação do requerimento. 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, senhoras deputadas. Bom, este requerimento vem na sequência do conhecimento comum, as circunstâncias que rodearam todo este caso das gêmeas brasileiras que vieram para Portugal em 2020 e que foram sujeitas a um tratamento que custou 4 milhões de euros ao Estado português. E segundo o IRN, as gêmeas obtiveram a nacionalidade portuguesa em 14 dias. Eu vou sublinhar este número. 14 dias foi o tempo que conseguiram a nacionalidade portuguesa. E é um facto que consideram normal. Segundo o IRN, o facto foi considerado normal e isto não foi desmentido pela Sra. Ministra da Justiça. E por isso nós achámos pertinente este requerimento. Até porque existe já uma contradição com o que diz o advogado da família, que diz que o processo foi concluído 5 meses depois. Portanto, já existe a primeira contradição. E depois, quando os prazos máximos para a atribuição da nacionalidade portuguesa ascendem a 120 dias. Ou seja, estamos a falar de prazos muito, muito alargados e que estas gêmeas conseguiram, através, esperamos que a Sra. Ministra venha hoje responder isso, sabe-se lá de quê, mas de alguma interferência neste processo. Há uma situação clara de favorecimento, Sra. Ministra, e nós gostaríamos que hoje respondesse, porque é a primeira que vem dar a cara sobre este processo. Não sei se há alguma tentativa do Partido Socialista de a mandar para a frente deste processo, porque é certo, é que o PS já podia ter resolvido isto. Era ter aceito a audição de Marta Temido, a audição de Lacerda Salles, a audição dos pais das gêmeas, ou até da secretária, que pôde tratar este problema. Portanto, isto já podia estar resolvido, escusávamos estar aqui a perder mais tempo com este processo. É importante que a Sra. Ministra responda a isto. Quem é que interferiu neste processo da atribuição da nacionalidade? Se foi a Sra. Ministra, às vezes duvidamos, porque a Sra. Ministra não tem tempo para reunir com sindicatos, certamente não teve tempo para fazer esta interferência, mas se calhar mandou um secretário de Estado, ou o seu chefe de gabinete, ou um telefonista, alguém foi. E nós gostaríamos de saber, e por isso este requerimento, quem é que teve interferência neste processo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Entramos então agora na fase das perguntas que as senhoras e os senhores deputados farão, juntaremos, e a Sra. Ministra responde no fim. E dou desde já a palavra à Sra. Deputada Isabel Moreira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria de começar por cumprimentar a Sra. Ministra e agradecer a sua presença. Começar por notar o tom habitual da apresentação do...
Sim. Segundo, peço desculpa, Sr. Presidente, também.
É verdade que sim. Então
a Ministra...
Só me faltou dizer uma coisa. A Sra. Ministra prescinde de fazer a intervenção.
Ah, ok.
É nesse sentido, Sr. Deputado Isabel Moreira, faz favor.
Parece.
E desculpe.
Não esperava outra coisa senão o tom desta intervenção, das várias insinuações que foram sendo feitas em vez de perguntas objetivas. Ainda bem que não foram chamados ao Parlamento ex-ministros, ex-secretários de Estado ou um cidadão, que naturalmente não responde perante o Parlamento. Também é natural que o Chega despreze normas elementares do funcionamento do Estado de Direito Democrático e também não dê a grande importância aquilo a que nós chamamos a continuidade, o princípio da continuidade dos titulares dos órgãos, seja na administração, seja em particular dos membros do governo, quem deve responder perante um determinado assunto que mereça o escrutínio perante a Assembleia da República é, no caso dos membros do governo, o ministro ou a ministra que está em funções e não os ex-ministros, e por isso é que foi aprovado este requerimento, como também já foi aprovado outro requerimento noutra comissão. Eu gostaria que a Sra. Ministra respondesse dentro daquilo que lhe fosse possível relativamente a estas crianças que infelizmente sofrerão para o resto da vida a exposição que foi feita, desde logo de imagens das suas caras em órgãos da comunicação social enquanto que as sucessivas imagens passaram, que respondesse o que fosse possível relativamente a uma nacionalidade que objetivamente tem direito a serem portuguesas, aquilo que lhe for possível responder, mas também gostaria, porque estamos na primeira comissão, na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, que nos ajudasse a refletir sobre a intoxicação que o debate tem sofrido sempre que aparece uma notícia que diga respeito a não portugueses ou alegados não portugueses. E digo isto porquê? Porque pouco depois de tanto tempo à volta deste debate, o líder do Partido Chega fez uma publicação indignada por siamesas de um país da Cplp terem sido separadas numa operação em Portugal, queixando-se dos custos, do que é necessário para Portugal, etc., omitindo completamente o protocolo que existe entre Portugal e Angola, nomeadamente, e, portanto, lançando uma semente que já vai grande, que já vai grossa, de racismo, que temos que admitir que colhe frutos. E, portanto, também acho que era importante a Sra. Ministra dar o seu contributo para serenar, para explicar, porque não é normal que um líder de um partido com assento parlamentar, na sequência das notícias sobre estas gêmeas, que eu espero que tenham o melhor tratamento possível, faça uma publicação sobre uma separação bem-sucedida e ainda bem, graças a um protocolo que existe e ainda bem, protocolo esse que foi, obviamente, omitido pelo deputado André Ventura. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Paula Cardoso, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Desde já agradecer a presença da Sra. Ministra aqui, desejar-lhe também um bom ano, uma vez que é a primeira vez que estou com a Sra. Ministra este ano, e deixar já aqui duas notas. A primeira é que a nacionalidade que foi atribuída a estas gêmeas era de todo direito delas a terem essa nacionalidade. Agora, a questão aqui que se coloca, há aqui várias questões de facto que importa esclarecer. O Regulamento da Nacionalidade prevê, no artigo 41, que há um prazo de 90 dias para a tramitação destes processos, sendo que 30 dias são para a instrução e 60 dias são para a decisão. Portanto, como é que se justifica que o pedido de atribuição da nacionalidade portuguesa por efeito da vontade dos pais destas gêmeas tenha apenas demorado 14 dias? Mas importa talvez também aqui dizer que, que os 14 dias, segundo disse aqui a Presidente, o IRN foi normal, foi um processo que correu normalmente e que demorou 14 dias. Provavelmente todos deveriam demorar 14 dias. A questão que eu coloco aqui é que os 120 dias, que é a média que nos foi dita aqui, que demoram os processos, portanto, são estas demoras que são imputadas à falta de recursos humanos, à falta de capacidades dos registros centrais e de outros serviços para fazer a tramitação correta destes processos, que o que nós devemos estar aqui a discutir é porque é que não demoram todos 14 dias e não porque é que este demorou 14 dias. Porque é que todos os outros não demoram também apenas e só 14 dias. Portanto, a outra questão que aqui se levanta é a questão da prioridade. Não havendo nem na Lei da Nacionalidade, nem no Regulamento da Nacionalidade Portuguesa, norma que atribua urgência ou prioridade aos processos relativos a menores por via atributiva, com que fundamento legal é que o Ministério da Justiça invoca nas explicações que deu aos órgãos de comunicação social que estes processos têm tratamento prioritário? Porque é que é esta justificação de que têm um tratamento prioritário? Onde é que legalmente se baseiam para dizer isto? E como é que a Sra. Ministra justifica que o IRN tivesse respondido por escrito a um pai português que queria atribuir a nacionalidade portuguesa à sua filha nascida na Lituânia e que pediu urgência nessa autorização porque queria inscrever a filha numa creche, e o pedido de urgência no âmbito do pedido de nacionalidade não está legalmente previsto, foi a resposta que lhe deram, não estaria legalmente previsto, pelo que este serviço apenas confere prioridade na tramitação dos processos em casos de apátridas, por razões humanitárias e nos processos relativos a menores não documentados e a cidadãos nacionalidade venezuelana e outros, pronto, é o despacho, está no IRN. É a Presidente do IRN que decide quais são os processos prioritários, Sra. Ministra? Como é que os processos que são numerados e tratados por ordem de entrada em todos os serviços de administração, em todos os serviços da justiça, os processos têm a sua numeração e a sua tramitação é por ordem de entrada, como é que depois se é priorizado, com base em quê, como é que uns saltam para cima e outros não, quem é que decide isto? É a Presidente do IRN, é com base em quê? E porquê é que o Ministério da Justiça, numa primeira explicação que deu ao Observador, refere que não localizou nenhum pedido de urgência relativamente aos procedimentos em causa neste caso das gêmeas, e alterou a sua versão, passado dias, para uma nova formulação, segundo a qual não foram encontradas evidências de ter existido um pedido de urgência? O que é que isto alteraria alguma coisa, Sra. Ministra, na tramitação do processo das gêmeas, se tivesse havido um pedido de urgência? Se sim, com que base legal e como? E como é que a Sra. Ministra justifica que, noutros casos concretos de processos idênticos, a atribuição da nacionalidade tenha demorado tantos meses? E porquê é que há uma tramitação diferente para os processos que nos chegam por via consular e para os processos que são colocados iniciados em território nacional? Não considera a Sra. Ministra constituir um tratamento discriminatório e injustificável, até intolerável, que os processos de nacionalidade relativos a menores por via atributiva iniciados nos consulados tenham uma tramitação muito mais célere do que os que são iniciados no território nacional, mesmo daqueles que se iniciam diretamente junto às conservatórias dos registros centrais? O que é que justifica isto? Porquê que é esta diferenciação no tratamento entre uns e outros? Esta desigualdade não deveria existir, mesmo quando a palavra final é sempre dos registros centrais, aliás, vai tudo sempre, aliás, há aqui uma notícia, vai sempre tudo parar aos registros centrais. Se acha que os registros centrais estão dotados de pessoal suficiente para responder a estas solicitações todas, se há recursos humanos suficientes nos recursos centrais para isto, e porque é que isto acontece.
Terminar, Sr. Deputado.
Vou terminar só perguntando que não, se não seria de esperar que a Conservatória dos Registros Centrais, que é um serviço altamente especializado nestas matérias, não fizesse uma discriminação positiva dos processos vindos destes consulados, e porquê é que a faz, e se não é o problema desta demora de falta de recursos humanos que está no cerne da questão destas demoras ou outras, e já agora manter a minha pergunta de que porquê é que não demoram todos 14 dias, que isso sim parecer-me é muito mais razoável. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, com o Natal assim mais uma vez, e a Sra. Ministra também. Bom, em primeiro lugar, lamentar que a Sra. Ministra tenha abdicado dos seus 8 minutos para a sua intervenção inicial. Achamos que a sua presença aqui é deveras importante, que o assunto é deveras importante. Abdicar desse tempo é claramente dizer que não está aqui para responder a nada. Porque vai responder no final, responderá só aquilo que quer, e os portugueses, mais uma vez, não vão ficar esclarecidos. É assim que o Partido Socialista tem trabalhado, é assim que os ministros deste Governo têm trabalhado durante esta legislatura, é uma coisa que já estamos habituados. Nós estranhámos, inclusive, que o nosso requerimento tenha sido aprovado. Porque se o requerimento foi aprovado, para a Sra. Ministra não vir aqui explicar nada. Porque, ao abdicar do seu tempo inicial, prova que não quer explicar nada. Porque não quer o confronto, não quer responder, quer falar na parte final, fica com a última palavra e nós fazemos o nosso trabalho e vamos embora todos contentes e as coisas, e os portugueses vão ficar sem perceber o que é que aconteceu. Senhora Ministra, tem que responder concretamente. Concretamente. E ao contrário do que disse a Senhora Deputada Isabel Moreira, que continua e gosta muito de falar sempre nas sementes do racismo, deve ser alguma, não sei, alguma tara que tem com o racismo. Ó, Senhora Deputada, não se chama racismo, chama-se favorecimento. Favorecimento. Foi o que aconteceu neste caso. Esta é que é a grande verdade e é aquilo que nós temos de dizer aos portugueses e que a Senhora Ministra hoje tem que explicar. Que favorecimento é que foi este? Quem é que favoreceu este caso das gêmeas para em 14 dias conseguirem ter a nacionalidade portuguesa? Isto é que é a grande realidade. Esta é que é a pergunta que se impõe. É quem é que interferiu neste processo? Os portugueses precisam saber quem é que interferiu neste processo. Porque já se percebeu, já toda a gente percebeu que houve interferência governativa neste processo. Já toda a gente percebeu isso, Sra. Ministra. Desculpa de vir agora com desculpas. Há que os 14 dias, o IRN vem dizer que é normal. Olha, o IRN vem dizer que é normal. Mas depois, vem o consulado de São Paulo, no Brasil, e que diz que a média da atribuição da nacionalidade portuguesa demora cerca de 11 a 12 meses. Aí 11 a 12 meses e de repente faz-se em 14 dias. Alguém lá em casa acredita que de 11 a 12 meses transforma-se em 14 dias? Sem favorecimento? Pelo amor de Deus, Sra. Ministra. E depois, para além disso, vem o Ministro dos Negócios Estrangeiros também a tentar também, como é a sua atitude também normal, recordar que se trata da matéria do Ministério da Justiça, mas que informou que existe prioridade dentro dos consulados nos pedidos de registro de nascimento atribuídos na sociedade portuguesa a menores. Isto diz o Ministro dos Estrangeiros. Mas sabe o que é que dizem os profissionais que trabalham diariamente com estes processos? Desmontam toda essa argumentação do Ministro dos Negócios Estrangeiros. Porque dizem, não há nenhuma prioridade de atendimento dos pedidos provenientes dos consulados. Isto é quem trabalha. Quem está no terreno que diz. Senhora Ministra, tem que responder. De uma vez por todas, em vez de andarmos aqui com histórias de 14 dias para cá, 14 dias para lá, quem é que favoreceu? Quem é que foi? Quem é que teve interferência neste processo? Quem é que teve interferência no processo da atribuição da nacionalidade? E volto-lhe a perguntar, foi a Senhora Ministra? Foi o Secretário de Estado? Foi alguém ligado ao Governo de então? Foi a Senhora Ministra de então, a ex-ministra Marta Temido? Ou o ex-Secretário de Estado Lacerda Salles? É que ao contrário do que diz a Senhora Deputada Isabel Moreira, estes seis ministros e estes ex-secretários de Estado eram fundamentais que fossem ouvidos neste processo. Fundamentais. Não querem ouvir, não querem contar a verdade aos portugueses. Esta é que é a única razão. Não querem contar a verdade aos portugueses. É isto que se passa. E não querem contar a verdade. Porque sabem perfeitamente que houve aqui mão governativa nesta história toda. Sabem perfeitamente disso, Sra. Ministra. E a Sra. Ministra hoje, que já está em final de mandato, já podia dizer assim, olha, isto realmente tem razão. Houve aqui favorecimento, olha, foi isto que aconteceu. E os portugueses lá em casa diziam assim, uma ministra séria. Isto é que era bonito de dizer. A classe política tinha que dizer isto aos portugueses, tinha que dizer a verdade aos portugueses. E não andarmos aqui a tentar enganar mais para a esquerda, mais para a direita. E, Sra. Ministra, só vou-lhe fazer mais uma pergunta, porque eu acho que a pergunta fundamental é quem é que teve interferência neste processo, e essa é aquela que deve responder, é qual é o espaço de tempo que demorou entre a integração e o despacho, para isto ter acontecido. Agora, a pergunta fundamental, e é esta que tem que ficar neste debate e tem que ficar respondida, é quem é que interferiu, termino, Sr. Presidente, quem é que interferiu neste processo de atribuição da nacionalidade?
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, a Patrícia Gil Vaz, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados, cumprimentar a senhora ministra, desejar bom ano. Senhora ministra, efetivamente, hoje, nesta audição, não está em causa se as gêmeas tiveram ou não, têm ou não direito a esta nacionalidade. Penso que não é este o tema desta audição. É sim o porquê de um processo que, como já foi dito, que o prazo médio é bem superior aos 14 dias, estima-se que sejam 120 dias, perceber o que é que aconteceu para que um caso como este tenha ocorrido apenas em 14 dias. E a verdade é que existem diversas contradições entre aquilo que foi dito pela Sra. Ministra da Justiça, pelo Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, mas também entre o Instituto do Registro Notariado e os próprios advogados que trabalham, que representa esta família. E como também já foi dito, os advogados e os profissionais que trabalham com este tipo de temas consideram anormal e excepcional os prazos em que este processo foi tramitado. E, portanto, os ilis da questão nesta audição é perceber se é normal existirem casos como este, se existem mais casos como este, ou se este foi um caso absolutamente excepcional que não ocorreu de outro tipo ou de outra forma e, portanto, perceber o que é que aconteceu para que o prazo tivesse sido de tal forma encurtado para apenas ocorrer em 14 dias. Depois existem outras notícias que nos dizem que a mãe das gêmeas luso-brasileiras também esta tinha nacionalidade portuguesa e nós queríamos perguntar se este foi um dos fatores para que o processo tivesse tramitado de forma mais célere. Depois, por outro lado, também queria fazer perguntas muito concretas, nomeadamente pedir para confirmar todas as datas que foram ditas e têm vindo a ser escritas em diversas notícias. Portanto, gostaria que fizesse uma linha temporal de acordo com aquela que foi as informações que recolheu junto do seu Ministério, e uma vez que a senhora Ministra não estava no exercício de funções já à data, portanto, está numa posição um pouco ingrata, porque está a falar de factos sobre os quais não teve uma experiência direta, e, portanto, de acordo com as informações que teve, e dentro do possível, relatar aquela que foi a linha temporal daquela que foi este processo. Depois perguntar também se quais são os prazos médios para a atribuição da nacionalidade portuguesa em casos semelhantes a este, ou seja, quando existe já uma nacionalidade atribuída a um dos progenitores. Perguntar também se, de acordo com aquelas que foram as informações que recolheu, se a senhora Ministra da Justiça à altura, a senhora Ministra Francisca Van Dunen, falou com alguém, recebeu instruções de alguém para que este processo fosse tramitado de uma forma mais célere, nomeadamente se falou com o Nuno Rebelo de Sousa, se falou com o Sr. Presidente da República, se falou com o Sr. Ministro, se falou com o Secretário de Estado Lacerda Salles ou com a Sra. Ministra Marta Temido. Se houve especificamente alguma interferência junto do Ministério da Justiça para que este pedido de nacionalidade fosse tramitado de forma mais célere. Também perguntar se nestes processos de atribuição de nacionalidade portuguesa, que é uma nacionalidade tão, tão valorizada fora, pela nossa inserção no espaço europeu e pela inserção no espaço Schengen, se tem conhecimento de normalmente existirem ou terem existido, antes do seu exercício de funções, pressões sobre os serviços para que este e outros casos de pedido de nacionalidade fossem tramitados de forma mais célere, e se, por último, pode descrever como é que irá funcionar daqui para a frente o processo de atribuição de nacionalidade em casos semelhantes a este, com a entrada em vigor da nova entidade da AIMA. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, desejar um bom ano, mas também cumprimentar a Sra. Ministra e os senhores deputados aqui presentes. Bem, de facto, acho que ninguém pode ser favorecido nem ter um tratamento de favor, seja na saúde, seja nas justiças, seja em matéria de registros, enfim, isso é um ponto assente, pelo menos numa democracia. O fascismo não era assim, a política assentava nesse favorecimento entre grupos de influência, mas numa democracia isso não tem lugar. E por isso é que cumpre esclarecer os elementos que são conhecidos. E a primeira pergunta que temos que fazer é se houve de facto algum contacto, se houve algum contacto para sinalizar a situação concreta destas gêmeas. E também, até tendo em conta a multiplicidade de informações que têm sido veiculadas, perguntar qual é a informação que o Ministério da Justiça nos dá relativamente ao tempo médio de duração destes processos, no caso de se tratarem de menores, com registro de nascimento a partir do consulado de São Paulo à data dos factos, e já agora qual é que é ele neste momento, uma vez que sabemos que os processos quer da aquisição da nacionalidade por um lado, mas também aqueles que estão relacionados com a autorização de residência, estão um verdadeiro desastre e uma vergonha, já tivemos forma de o sinalizar, e que deixam muitas pessoas demasiado tempo à espera, e por isso é que também cumpre perceber aqui se, de facto, esta é uma situação normal. E estas são, julgo, que as questões que neste momento importa esclarecer. Mas também queria aproveitar para relembrar aqui a coletividade aqui da a Comissão, que esta ideia de que não deve haver favorecimento nem formas mais fáceis de atribuição da nacionalidade vale também para as autoestradas que foram criadas pela lei aprovada pelo PS e pelo PSD, pelo CDS, enfim, com o acordo, nomeadamente do Chega, para a aquisição da nacionalidade, nomeadamente a cidadãos que têm uma ligação tão profunda a Portugal, como, por exemplo, o oligarca Abramovich. E, portanto, também convém ter essa percepção geral de que há autoestradas que estão legais por via das opções políticas dos senhores deputados. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentá-lo, cumprimentar também a Sra. Ministra. e fazer um conjunto de perguntas muito diretas que todas advêm do mesmo pressuposto que importa esclarecer. O país não gosta de viver numa ideia de que há cunhas para uns que permitem facilitação de processos e, de facto, a lei da cunha não pode ser a lei num país democrático, num país que garante direitos iguais e que tem leis que os balizam. Sabemos que muitas das vezes a lei da cunha não aparece com essa norma. Os vistos gold são uma espécie de lei da cunha para quem tem muito dinheiro, facilitação de acesso à cidadania. Há um conjunto de exemplos para as leis da cunha no que toca, por exemplo, a benefícios fiscais, nómadas digitais, residentes não habituais, em que têm direitos que o remanescente dos cidadãos não tem. E porquê? Porque o remanescente dos cidadãos trabalha, declara o seu trabalho, mas não tem rendimentos desta dimensão. Mas pronto, mas neste caso concreto, aqui importa saber se o Presidente da República, por pressão do seu filho, se os membros do Governo, nos quais se inclui também a senhora, a Ministra da Justiça, agiram em função de uma lei da cunha. Isso é o ponto principal, porque não deve haver nenhum tipo de suspeição sobre esta condução pública. E todas as perguntas que farei decorrem desta primeira assunção inicial, que é se houve algum tratamento de favor a este caso concreto, à sua tramitação, se a senhora ministra foi envolvida nesse tratamento de favor, se conhece esse tratamento de favor, ou se o que aconteceu foi meramente só o que deveria ter acontecido, mediante o que a lei prevê, mediante os direitos que estas pessoas têm perante a lei e mediante o processo que deveria decorrer perante eles. Creio que é este o esclarecimento que se impõe e por isso é isso que esperamos da senhora ministra. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Temos então um conjunto de perguntas, com um núcleo muito comum a todas elas, e eu dou então a palavra à Sra. Ministra para proceder às respectivas respostas. Se assim o entender, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, muito obrigada, Srs. Deputados, um bom ano a todos e a todas. Eu queria começar por esclarecer que sim, estou aqui para responder às perguntas que me são dirigidas, tem sido, aliás, esse o meu timbre ao longo de todo este mandato. Eu estive cerca de 18 vezes, creio eu, neste Parlamento. Aliás, o Jornal Público, aqui há uns tempos atrás, publicou uma coisa curiosa que claramente demonstrava que eu fui das pessoas que mais vezes aqui esteve neste Parlamento e que mais vezes se disponibilizou sempre que solicitado para responder às perguntas, e essa é, de novo, aquilo que venho aqui fazer. Portanto, venho aqui esclarecer os senhores deputados, mas começando, isto de uma forma muito sublinhada, começando por esclarecer não só aquilo que foi afirmado pelo Sr. Deputado Pedro Pinto, mas depois por outros deputados que talvez por não o terem esclarecido devidamente, eu não era Ministra da Justiça ao tempo dos factos. Eu não era Ministra da Justiça ao tempo dos factos. Bom, independentemente disso, entendo que posso estar aqui, no fundo, a responder por aquilo que são os serviços que, estando embora, e estão já assim, enfim, por tradição há muitos anos, estando embora delegados normalmente nos secretários de Estado, a sua responsável última sou eu. Aquilo que é importante aqui dizer é que há vários tipos de processos de nacionalidade. E este é um desses tipos especial de processo de nacionalidade. Portanto, quando me perguntam, mas porquê, por exemplo, porquê é que este processo de alguma forma tem prioridade? Bom, tem prioridade porque está em causa uma criança, muitas vezes um recém-nascido, e é preciso que ele não fique no limbo, é preciso que ele tenha uma nacionalidade. Isto justifica, desde logo, que exista a atribuição da nacionalidade de forma mais célere, porque normalmente estamos a falar de crianças nestes processos, estamos a falar de processos, neste caso concreto, que se iniciam nos consulados. Isto também é relevante. E é relevante porquê? Porque, ao contrário daquilo que parece ser o que resulta das intervenções dos senhores deputados, que parece, no fundo, ter por detrás a ignorância de uma questão legal simples. Os consulados também são órgãos do registro civil. Os consulados também são órgãos do registro civil. Portanto, neste caso concreto, este processo não é um processo, ao contrário da larga maioria, um processo cuja tramitação se desenrola apenas ao nível do IRN. Este processo é um processo que começa num outro órgão do registro civil, que são os consulados portugueses. E isto explica aquilo que há pouco alguns senhores deputados fizeram referência, que tenha havido, digamos assim, indicação de diferentes tipos de prazo. Isto é, o IRN, quando nós dizemos que este processo demorou 12 dias, ao nível daquilo que é a tramitação dentro já do sistema de informação do IRN. E, portanto, quando o IRN recebe este processo, recebe o processo pronto. Tudo aquilo que acontece anteriormente, toda a instrução do processo, o requerimento é feito no consulado. Os documentos são remetidos ou são entregues no consulado. É o consulado que faz a instrução deste processo. Ao fazer a instrução deste processo, significa que é o consulado que pede os documentos que possam estar em falta, por exemplo, ou seja, que faz aquilo a que se chama o suprimento. E quando tudo está em ordem, o consulado introduz esta informação no CIRIC, no Sistema de Informação do Registro Civil, e só a partir daí, esta informação, já trabalhada com assento de nascimento para enviar ao IRN, é que é de facto remetida, e é remetida por via eletrónica. Ou seja, aquilo que o IRN recebe é toda a informação que foi com o requerimento, os documentos que foram juntos, os documentos que foram solicitados eventualmente no âmbito consular, tudo aquilo que foi inserido no sistema no âmbito do consulado e que vem já, como digo, com o assento de nascimento, no fundo já descrito com aquilo que são as várias realidades deste processo, tudo isto é enviado por via eletrónica, porque é inserido no CIRIC, é enviado por via eletrónica ao Instituto dos Registros e Notariado. E a intervenção dos registros e notariado é a de inscrever no registro e no sistema de informação, no fundo, a conclusão final do processo. É fazer aquilo a que se chama a integração no sistema. Portanto, há aqui, de facto, dois tempos. Há aqui dois tempos porque há aqui duas entidades. Neste caso concreto, o IRN não é a única entidade competente. Há, porque é um procedimento que é iniciado e tramitado no estrangeiro, há duas entidades. E, portanto, apenas quando falamos dos 14 dias, estamos a falar dos 14 dias que ocorreram no âmbito do IRN. E esta foi a informação que foi pedida por mim ao IRN, o esclarecimento, a informação que o IRN formalmente me encaminhou, e, portanto, foram estes 14 dias que, de facto, de tramitação exclusiva, como digo, tudo já em formato eletrónico, toda a documentação, tudo já inserido no sistema. Perguntaram também alguns dos senhores deputados, mas porquê, e comecei por dizê-lo também, mas porquê que, porquê que há uns que duram, no fundo, 14 dias e há outros que duram mais tempo. E porquê que estes têm prioridade? Porque duram 14 dias, já vimos, eles na verdade vêm, no fundo, instruídos e com o assento de nascimento, tudo eletronicamente introduzido. Bom, a prioridade tem a ver precisamente com o facto de nós estarmos a falar de assentos, no fundo, de nascimento, de registro, para crianças, que normalmente são as crianças que nascem lá fora e que os consulados vêm, no fundo, registar e vêm pedir a nacionalidade. E há aqui ainda um outro fator muito relevante, que é, além do mais, neste caso concreto, e daí a especial celeridade, porque o que é que leva algum tempo no IRN? Por exemplo, é preciso normalmente fazer consultas aqui, quer dizer, estas consultas são bem mais fáceis, estamos a falar de crianças recém-nascidas, ou quase, não é? Estamos a falar de menores. E, portanto, naturalmente, logo aqui, a tramitação é mais célere. Depois, além do mais, é necessário ver que aqui, de facto, um dos progenitores é português. E, portanto, um dos progenitores, sendo português, não há, isto é, este processo, este tipo de processos, não têm, digamos assim, nada de complicado. E, portanto, é natural que estes processos tenham que ter, digamos assim, um andamento mais célere. Não fazia sentido que um processo relativo a um menor, a uma criança, e que, portanto, não põe especiais problemas de segurança, desde logo, e um processo que diz respeito, desde logo, também a um filho de um progenitor português, ou seja, a uma via específica de atribuição da nacionalidade, bom, não fazia sentido que um processo como este ficasse a aguardar na mesma fila, digamos assim, que processos que são bem mais complexos. E, portanto, respondendo, e creio que com isto respondi aos senhores deputados, existem diferentes tipos de processo de nacionalidade. Este é um deles e é, de facto, dos mais simples. É mais simples porque está em causa o filho de um português, é mais simples porque estão em causa crianças, é uma naturalização, estão em causa crianças e, portanto, e do ponto de vista temporal, nós temos que olhar aqui a tramitação, o prazo a que se refere dos 14 dias é exclusivamente o prazo que acontece já no âmbito do IRN, sendo que do Instituto de Registro e Notariado, sendo que todo o procedimento anterior decorre no âmbito dos consulados, porque, como eu comecei por dizer, os consulados são órgãos de registro civil e, desde logo, para estes casos concretos. Portanto, esta é, digamos assim, a explicação e, como digo, não sendo eu titular da pasta, à altura, entendi dever pedir aos serviços esta explicação e que formalizassem a apresentação desta explicação. Esta, aliás, já tiveram os senhores deputados, se bem percebi aqui a senhora Presidente do IRN também com disponibilidade para responder a essas questões. E, portanto, no fundo, o que explica esta diferença e esta tramitação é o que acabo de referir. Perguntar-me-ão. Bom, mas há processos que demoram muitíssimo mais do que isto. É verdade. Ciente de que processos, sejam eles neste âmbito ou em qualquer outro âmbito da administração pública, processos que são complexos, processos que são muito burocráticos, processos que são pouco transparentes, de facto, podem gerar desconfiança por parte das pessoas e podem, de alguma forma, fazer com que as pessoas procurem outras formas de os resolver. Exatamente por isso é que é importante a simplificação. E exatamente por isso o Ministério da Justiça tem apostado na simplificação no âmbito dos processos que tem a seu cargo, e este é exatamente o caso exemplar. E, portanto, eu só posso agradecer que me tenham perguntado como é que nós vamos fazer daqui em diante, porque nós acabámos de lançar, e eu só lamento que isso não tenha tido na comunicação social o eco suficiente, nós acabámos, e de tal forma que não chegou aos senhores deputados, nós acabámos de lançar no dia 20 de dezembro a nova plataforma da nacionalidade. E a plataforma da nacionalidade faz exatamente isso, simplifica o procedimento e torna a sua tramitação totalmente digital. Com esta plataforma, nós pretendemos, até ao final do ano, não ter pendências no âmbito da nacionalidade, no Instituto dos Registros e Notariado. Com esta plataforma, ela significa que, por exemplo, os processos passam a ter que dar entrada, ou seja, os requerimentos passam a ter que dar entrada por via digital. Ou seja, os requerimentos passam a ser obrigatoriamente, já é hoje assim, os procedimentos são hoje apresentados obrigatoriamente por via digital pelos mandatários. E pelos mandatários significa que estamos a cobrir aqui 90% dos processos. Isto significa o quê? Que nós estamos a substituir já hoje, aliás esta obrigatoriedade começou já há uns meses atrás, e desde que ela começou nós já tivemos 16 mil processos entregues por esta via digital. Isto significa eliminar o quê? Nós tínhamos até hoje funcionários que aquilo que faziam era recebiam o correio ou recebiam os elementos e abriam o envelope, tiravam os papéis, desagrafavam o envelope e ordenavam a documentação. E tínhamos isto para milhares de processos. E quando o senhor advogado entregava um novo papel, era preciso ir à procura desse processo, era preciso voltar a tirar o papel, era preciso voltar a ordenar e antes disso era preciso ter aberto um outro envelope. Tudo isto era feito manualmente. E apesar das horas extraordinárias e do serviço das pessoas do registro e notariado, era de facto muito difícil conseguir levar isto a bom porto sem digitalização. E portanto, os processos passam a dar obrigatoriamente, já estão neste momento, entrada no registro notariado por via digital. 90% entram hoje por via digital, porque é assim que chegam 90% por mandatários. Além do mais, foram instituídas já interoperabilidades, designadamente estas interoperabilidades, que são necessárias para fazer esta inscrição no registro. Porque o que acontecia até aqui é que os funcionários do Serviço de Registro e Notariado, mesmo depois de fazerem o tratamento da informação, quando decidiam, enviavam a decisão para o colega que ia inscrever no registro. Ou seja, perdíamos aqui dois tempos. Primeiro a decisão, depois a inscrição no registro. Esta integração, que eu há pouco falava, passou a ocorrer também de forma automatizada. Depois fizemos uma outra coisa que também passou despercebida, mas que já fizemos há mais de um ano, que foi passámos a utilizar inteligência artificial no âmbito da justiça para podermos fazer a triagem dos documentos. Porque há documentos que, de forma evidente, não têm qualquer problema e, portanto, podem ser aceites. E a inteligência artificial ajudou precisamente a que nós fizéssemos esta triagem nos documentos e esta instrução. Portanto, nós aliámos inteligência artificial na fase da instrução, recebimento de todos estes requerimentos em formato digital, o que significa que poupamos aqui, nós estimamos vir a poupar, só para que tenham uma ideia, sim, cerca de 20 mil horas de trabalho, ou seja, vamos libertar 86 pessoas, no IRN para podermos ter aqui, de facto, esta simplificação. Simplificação que traz mais transparência e eu queria, no fundo, sublinhar que é disso que estamos a falar aqui. Aquilo que nós estamos aqui a falar é de processos que, porque são demorados, de processos que são complexos, precisam de facto desta transparência, e aquilo que nós fizemos com esta plataforma foi precisamente isso. Portanto, Sr. Presidente, para concluir, o que é que nós fizemos para conseguirmos que não exista de facto um grande número de processos que demoram demasiado tempo? Criámos a plataforma informática no Instituto de Registro e Notariado, que permite esta transparência, esta celeridade e, com isto, no fundo, esta confiança no serviço, porque agora, até ao final do ano, estimamos ter, de facto, todas as pendências resolvidas. Queria sinalizar resumindo então aquilo que foi, que foram as primeiras questões aqui levantadas, que este é um dos tipos de processo diferente, porque começa no consulado, é um tipo de processo especial, porque estamos a falar de filhos de progenitor português, e portanto é um tipo de processo que necessariamente não se pode confundir com os outros processos de nacionalidade. Apenas para terminar, Sr. Presidente, deixe-me também dizer-lhe que não só o IRN me transmite que dentro deste prazo de 14 dias, portanto estou a falar dos 14 dias dentro do que o processo tem no IRN, não apenas este está dentro daquilo que foi o prazo médio à época e que foi uma média de no máximo um mês para este tipo de processos com origem no consulado, foram também, aproveito para dizer, inclusivamente localizados três outros processos de menores, portanto foram localizados três outros processos de menores igualmente atributivos da nacionalidade portuguesa e portanto nas mesmas condições por atribuição, ou seja, filhos de pais portugueses. Estes processos foram criados na mesma altura, no mesmo consulado, com um tempo de tramitação até inferior. Portanto, um deles criado no dia 2 de setembro e os outros dois no dia 4 de setembro e foram todos integrados no dia 9 de setembro. Portanto, volto a referir, apenas no IRN. Não estamos a falar de tramitação em período, digamos assim, de competência consular.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Diremos que ultrapassou o tempo significativamente, mas eu direi que usou os 8 minutos que não quis usar na intervenção inicial. Eu pergunto aos Srs. Deputados se há pedidos de objetivos e focados e rápidos de esclarecimento. Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz.
Obrigada, Sr. Presidente. Perguntar à Sra. Ministra, uma vez que não tocou nessa pergunta que eu fiz, perguntar se tem conhecimento de existir algum tipo de interferência ou já ter existido algum tipo de interferência junto dos serviços para casos de atribuição de nacionalidade, quer seja em casos como este ou outro tipo de caso de atribuição da nacionalidade, e referir apenas uma pequena nota que a plataforma que a Sra. Ministra falou agora da nacionalidade, a nova plataforma, o problema dessa plataforma é que esta só está disponível para advogados e dos solicitadores, portanto serve uma 90%. Pequeníssima franja não, da população. Portanto, dar só essa nota e pedir que responda à pergunta que eu fiz. Obrigada.
Desculpa.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Isabel Moreira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também poderia ser à mesa, mas à Sra. Ministra, porque pedi para comentar muito rapidamente. Estamos, penso eu, esclarecidos relativamente ao facto de ser tido um processo por naturalização, pelo que pode apurar não houve cunha. Os prazos estão explicados porque começa no Brasil e acaba cá. Mas eu fiz uma pergunta concreta que tem a ver com uma reflexão que penso que é importante, que tem a ver com a observação que temos a obrigação de fazer, todos os que nós que temos não uma tara com o racismo, como foi aqui referido, e penso que poderia ter sido feito algum reparo com relação a essa linguagem, à qual certamente não deixarei, mas com ser evidente que a partilha diária das notícias relativas a estas gêmeas são acompanhadas de uma violência racista crescente e imediatamente na sequência da notícia sobre estas gêmeas o deputado André Ventura fez uma notícia dele falsa, um tweet falso relativamente a duas gêmeas siamesas que foram separadas em Portugal graças a um protocolo e, portanto, escondendo a existência desse protocolo. E, portanto, aquilo a que o Sr. Deputado do Chega chama tara, eu chamo compromisso com a Constituição, que penso que é muito importante nesta comissão e acho que é importante refletirmos sobre isso porque, de facto, esta proliferação de, a partir de uma notícia, aproveitar-se outros e outros e outros e outros factos falsos
para fazer graçar o racismo é muito grave, como são graves os vídeos partilhados por deputados do Chega, nomeadamente o deputado Rui Paulo Sousa, com pessoas racializadas, dizendo que qualquer dia será tarde demais, claramente fazendo alusão a uma espécie de teoria da substituição. Mas eu penso que é muito importante, de facto, refletirmos sobre isto, porque no caso das gêmeas passámos para um caso de siamesas que, felizmente, foram separadas em Portugal com base num protocolo do qual muito nos orgulhamos. E acho que foi importante referir isto. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Cardoso, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para agradecer o esclarecimento da Sra. Ministra e, se eu percebi bem, a explicação que aqui foi dada. Portanto, trata-se de um processo que se iniciou no consulado, um processo consular, de um pai português e uma mãe brasileira que resolveram naturalizar os seus filhos. Estes processos, como calcula, atendendo à quantidade de portugueses imigrados pelo mundo fora, é um processo absolutamente normal de naturalização de filhos de imigrantes nascidos em França, na Alemanha, na Suíça, na Inglaterra e por aí fora. Eu pergunto-lhe é que justificação há porque estes processos, que também são consulares, pai e progenitores portugueses, não tenham este mesmo tempo depois, quando chegam a Portugal. Porque as notícias que temos, ou se nos garante que a partir de agora todos vão ter este tempo, porque vêm prontos dos consulados. Se não percebi, vêm pronto do consulado, vindo pronto do consulado, é uma coisa rápida, eu até entendo isso e é completamente compreensível. O que não se compreende é que há muitas queixas de imigrantes portugueses que querem exatamente fazer o mesmo dos seus filhos nascidos na França, na Alemanha, no Canadá, nos Estados Unidos, no Luxemburgo, na Suíça, e o tempo de esperam para a naturalização dos seus filhos é incomparavelmente maior depois de chegam ao IRN a Portugal do que 14 dias. Como é que explica esta discrepância?
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não era para intervir, nem sabia que havia segunda ronda, pensei que não havia segunda ronda, mas pelos vistos criou-se aqui uma segunda ronda. Já estamos habituados a que a Sra. Deputada Isabel Moreira tenha sempre esta tentativa de agressão e difamação aos deputados do Chega. Tenho a informar que não nos condiciona em nada a nossa linguagem, não nos condiciona em nada a nossa maneira de estar na política, e há uma coisa que nós estamos de consciência tranquila, é que nós não pitamos as unhas no Parlamento e por isso não estamos nada preocupados com o que diz a Sra. Deputada Isabel Moreira. E sim, não é ela que vai dizer que expressões é que os deputados do Chega vão utilizar, não é a Sra. Deputada que vai dizer se o deputado do Chega pode utilizar a expressão tara ou não pode utilizar a expressão tara, porque não está habilitada para isso, é uma simples deputada como nós que estamos aqui. Aliás, eu sou líder parlamentar, ela não é líder parlamentar, portanto temos até alguma diferença entre os dois deputados. E em relação, eu sei que o Partido Socialista gosta... Eu sei que... Não sei se o Partido Socialista se está bem habilitado com a democracia e com...
Sr. Deputado, faz favor de continuar a sua...
Sr. Presidente, eu vou continuar na altura que o Partido Socialista permitir que eu continue.
Muito obrigado.
Não, eu não terminei ainda. Estou à espera que o Partido Socialista faça silêncio, que foi aquilo que eu fiz enquanto a senhora deputada...
E já está
evitava,
feito o silêncio.
Enquanto a senhora deputada evitava ódio para o Chega, eu estive em silêncio. Portanto,
faz favor,
agradeci que fizesse e tivesse o mesmo comportamento, aqui nesta primeira comissão.
Sr. Deputado, faz favor,
Sra. Ministra, mais uma vez, não respondeu àquilo que lhe foi perguntado. Deixe-me só dar-lhe uma notícia. É que o caso das gêmeas tiveram início no Consulado-Geral de Portugal, em São Paulo, no Brasil, a 2 de 9, e registado o assento de nascimento a 16 de 9. Portanto, não, ao contrário do que a Sra. Ministra diz, que foi tudo feito no IRN, aliás, no IRN, nos registros centrais, mas não, começou no Consulado do Brasil. Agora, o que está aqui em causa é uma coisa mais grave. O que está aqui em causa é que existem centenas de crianças nesta situação e estas passaram à frente. E isso é que a Sra. Ministra devia ter dito. Porque na altura, a Sra. Ministra não sabe nada porque na altura não era Ministra. Mas o que é certo é que veio aqui fazer uma defesa objetiva daquilo que aconteceu. A verdade é esta. E por muito que a Sra. Ministra diga que é filho de um português, que é um menor, que é uma criança, a pergunta que eu faço é quantos menores, quantas crianças existiam na altura para ser atribuídas à sociedade portuguesa? E não foram atribuídas, sabe porquê, Sra. Ministra? Porque houve aqui alguém o tirou da fila, estas gêmeas, e passaram à frente dos outros.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Ministra, faz favor, para responder e para encerrar.
Muito obrigada. O bom da tramitação eletrónica, que eu jamais me cansarei de defender, é isso mesmo. É que na tramitação eletrónica tudo fica registado e nada pode sair do lugar. E é isso que a nova plataforma está a fazer. E é isso que acontece quando o IRN recebe É isso que acontece quando o IRN recebe as coisas por via eletrónica. E, portanto, Sr. Deputado, agora Pedro Pinto, apesar de querer insistir e deturpar aquilo que eu disse foi o processo até dar entrada no serviço, no sistema CIRIC a 2 de setembro, nessa altura teve uma tramitação anterior, e eu posso repetir tudo se o Sr. Deputado quiser, mas teve uma tramitação anterior também no âmbito do consulado. E, portanto, ambos percebemos isto, pode querer passar a ideia diferente, mas ambos percebemos isto. Respondendo à Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, não houve. Como digo, na parte do IRN tudo chega de forma eletrónica e quando chega de forma eletrónica vem pronto. E, portanto, o IRN, nas diligências internas que fez, não encontrou, de facto, essa interferência. E, portanto, não houve interferência. Respondendo também à senhora deputada Isabel Moreira, é evidente que estes protocolos existem e ainda bem que existem, porque estes protocolos permitem honrar aquilo que nós também somos. E, portanto, ainda bem que existem estes protocolos e estes protocolos, de facto, permitem dar dignidade àquilo que também cada um de nós, no país em que estamos, também cada um de nós é. Relativamente à senhora deputada Paula Cardoso, de facto há, enfim, posso voltar a repetir, mas há procedimentos que são distintos e, neste caso concreto, começando no consulado, aquilo que acontece no âmbito do IRN é, de facto, uma parte muito menor do procedimento, logo, por natureza, demora menos tempo. Agora, respondendo também à sua preocupação, que é a minha, que é, mas então, e os outros processos? Bom, agora, com a plataforma eletrónica, nós vamos passar a ter, não só vai ser possível ver, cada um dos interessados ver o seu processo e, portanto, a cada momento ver como está o seu processo, como de facto o andamento eletrónico tem um número de registro e, portanto, não é possível dentro de cada um dos procedimentos. E fomos nós que o fizemos, fomos nós que o introduzimos. Esse número que passou a ter cada um dos processos, fomos nós que o introduzimos. Ou seja, cada processo tem o seu número de ordem, agora, dentro, naturalmente, depois, da fila diferenciada no âmbito de cada um, de cada tipologia dos processos. Todos eles, com base nesta tramitação eletrónica desta nova plataforma, e respondendo ainda à senhora deputada Patrícia Gil Vaz, os processos apresentados por mandatário são 90% dos processos, portanto, temos que dizer que cobre a larguíssima maioria e só não são todos tramitados eletronicamente de forma obrigatória por uma razão muito simples, porque ainda queremos, no fundo, deixar aqui uma margem para aqueles que possam não querer utilizar um advogado e que possam não ter capacidade digital. E, portanto, é apenas uma questão de inclusão que ainda se deixa, digamos assim, essa margem de tramitação não eletrónica. Mas esta tramitação eletrónica, de facto, permite introduzir rigor, permite introduzir transparência, não permite que haja, de facto, processos que possam andar mais rapidamente do que outros. E, portanto, isso foi feito por este governo. Isto foi feito por este governo, esta plataforma eletrónica que traz a este processo transparência e confiança por parte dos administrados. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Ministra, e muito obrigado pela colaboração que deu a esta comissão. Senhores, Srs. Deputados. Então eu vou dar a palavra à Sra. Deputada Isabel Moreira, faz favor.
Desculpe, Sr. Presidente, eu por mimetizar o que tinha sido dito, a nacionalidade não foi por naturalização, é mesmo originária, portanto fica originária.
Sim, é originária. É originária, sim, é originária.
Muito obrigado mais uma vez, Sra. Ministra, muito obrigado, Srs. Deputados, boa tarde.